Eu já tinha respondido a Cristóvão? Não. Já tinha. Não, eu respondi ao Pedro Taques e ao senador Assia. Ele falou depois, por isso que está aqui anotado. É, isso é que é um partido democrático. Isso é as pessoas têm dificuldade de entender. É que nós podemos conviver com divergência de opiniões, é que nós podemos fraternalmente ter capacidade de pensar diferente. Essa é a diferença do nosso PDT. Ninguém persegue ninguém. Como o senhor falou, ninguém nunca ligou para o senhor para votar assim, sabe? Como nunca fiz com o senador Pedro Taques, como nunca fiz com o senador assim. Nós discutimos, nós debatemos. E nós, na opinião divergente, podemos manter a unidade mesmo divergindo. Que esse é o processo democrático. Eu divirjo do senhor, porque eu acho que o que está em jogo, o senador Inácio falou um lado que eu achei interessante, é a causa que a gente representa, como o senhor falou. Mas qual é o lado da causa hoje? Que lado é esse? Que causa nós representamos? Eu penso que o presidente Lula representou para nós um resgate com possíveis erros que ele tenha, com falhas que o governo possa ter tido, com falhas que eu, com certeza, colaborei na presença do Ministério do Trabalho, mas ele marcou uma mudança do ciclo da macropolítica brasileira, na economia, na sociedade e na realidade brasileira. E a nossa ascensão, a nossa adesão, sem qualquer tipo de condicionamento ao projeto que representava e representa o presidente Lula, foi uma adesão a uma causa. A uma causa de um trabalhador que veio do nada, de um nordestino que conseguiu fazer sucesso pela sua tenacidade, pela sua capacidade de trabalho. Eu acho que essa causa teve a sucedaneidade dela feita pela presidente Dilma. Porque a presidente Dilma é uma herdeira do trabalhismo também. Ela fundou o nosso PDT, ela foi uma mulher que sofreu nas torturas. Então, eu penso que nós estamos na causa certa, do lado certo e mais, no Ministério do Trabalho, representando a base essencial da história do trabalhismo. Eu costumo dizer, senador, que o trabalhismo tem duas pernas que locomovem o seu corpo. Uma é a pátria, cuja principal base é a educação do seu povo. E outra é o trabalhador que constrói a pátria brasileira. Eu penso, divergindo dos companheiros, que a nossa presença no governo é a afirmação dessa causa. Porque nós estamos fazendo políticas públicas para avançar nessa causa. Nós estamos ganhando antagonismos, forças grandiosas que são contra o que a gente pensa, porque nós defendemos essa causa. Se no Ministério do Trabalho fôssemos apenas mais um, se no Ministério do Trabalho nos conformasse sempre com o status quo, com o sistema que tinha sido mantido em anos anteriores, com certeza o nosso papel seria zero. Eu acho que nós estamos conseguindo mudar essa relação, e quando a gente consegue mudar, quando a gente dá pela primeira vez o registro das centrais sindicais, quando a gente luta pelo imposto sindical, senador Cristóvão, a gente luta porque ninguém questiona o imposto patronal. Ninguém pergunta. Ah, é bem usado, ótimo que seja bem usado, mas ele precisa existir. E por que não dos trabalhadores? Eu quero discutir com a sociedade isso. Eu acho que o nosso papel enquanto partido é ter a capacidade de permanentemente ser fiel e leal à sua história, mas saber permanentemente se atualizar. Então, eu penso que nós estamos na representação governamental hoje, no Ministério do Trabalho e Emprego, ganhando poderosos inimigos, porque nós somos coerentes, porque nós somos leais à nossa causa, porque nós temos um lado, o lado do fraco, o lado do trabalhador. Nós temos um lado que está dando aumento real de 54% ao salário mínimo nos últimos anos. Nós temos um lado real em que os trabalhadores estão tendo acesso aos gabinetes ministeriais e da presidente, do presidente ex-Lula, com nunca tiveram, não eram recebidos nem por assessores. Nós estamos mudando a face do Brasil. Nós estamos sendo o Brasil de todos, todos literalmente, não apenas de alguns privilegiados. E eu acho que isso já justifica a nossa presença no governo. E mais, eu penso que esse debate nós temos que fazer naquele colegiado que nos colocou no governo, que é o Diretório Nacional. Democraticamente, como decidimos daquela vez? Decidimos no voto. 85% dos convencionais decidiram apoiar e estar no governo. E eu me submeto à vontade dessa maioria. Agora, nós temos que debater com profundidade para a gente não ser instrumento de o Brasil andar para trás, para não ser instrumento de forças reacionárias que aproveitam possíveis falhas, possíveis erros, para nos fazer dividir, para ser instrumento das forças que estão frustradas pelo apoio popular, não conseguindo mais se eleger, perdendo eleições presidenciais, acharem que no tapetão podem derrubar um governo. Eu vejo a oposição pedir a cabeça de ministro. Primeiro elege o presidente, depois que elege o presidente. Aí sim, nomeie o ministro que quiser. Mas quem foi eleito foi o presidente Dilma, por uma base da sociedade esmagadoramente majoritária que deu a sua aprovação ao governo do presidente Lula e está dando a sua aprovação ao governo dela. Então, isso é um debate que nós temos que fazer, temos que enriquecer. O senhor sabe o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor. E vou continuar tendo, claro, em todos os momentos da minha vida. À vontade. Ah, depois? Ok. Vou responder também. Senador Inácio, eu dei um pouquinho menos. Senador Inácio está mais próximo da minha linha de pensamento. Mesmo, olha só o que é vida. E partido diferente, mas isso é democracia. Bom, agora tem aqui algumas perguntas muito amplas e algumas afirmações da senadora Cátia Abreu. Senadora, eu tenho para a senhora profundo respeito. Eu nunca faltei com a senhora, com a consideração, com respeito. A senhora é uma representante do povo, uma mulher que venceu pelos seus méritos. Eu sei da sua história. Eu sei quanto difícil foi para a senhora manter a sua família. Eu sei e respeito as pessoas que têm a sua história. Agora, nós temos visões diferentes de mundo. Eu não poderia me intrometer, como não me intrometi, numa luta sindical patronal. Existia uma portaria, que foi uma portaria 186, que deu legalidade à existência dessas confederações. Essas confederações se articularam. Procuraram as confederações dos trabalhadores, procuraram a confederação patronal, as representações patronais, procuraram as representações governamentais e fizeram uma disputa interna. E ganharam essa disputa interna. Depois vocês pediram para sair, ninguém foi tirado, vocês pediram para sair e foram substituídos porque pediram para sair. Eu não entro no mérito, entro na discussão. Se está na justiça, vamos aguardar o Supremo decidir. Agora, enquanto não tem tramitado e julgado uma decisão do Supremo, vale aquilo que está lá. E mais, quem opera todos os recursos do CODEFAT são três bancos públicos, são os agentes operadores. Primeiro, o BNDES, que hoje tem em torno de 110 bilhões de reais sendo administrado para empréstimo de pequenas, microempresas e grandes empresas também. Depois é o Banco do Brasil, que faz a política do microcrédito. E depois a Caixa Econômica Federal. O CODEFAT é um conselho deliberativo. Ele não tem poder de determinar recurso para ninguém. Ele aprova resoluções, ele aprova normas, ele aprova regras estabelecidas para como vai ser aplicado dinheiro pelo banco, como o BNDES deve aplicar, que políticas públicas devem desenvolver, quais são as prioridades, somente isso. E eu não entro na discussão da questão da representação interna, porque é uma discussão patronal e eu não tenho legitimidade para respondê-la. Sobre a questão que a senhora falou dos convênios, ano a ano, os valores, eu peço desculpa à senhora que eu não tenho condição de respondê-las aqui de memória e de cabeça. Providenciarei e a senhora terá todas as respostas devidas até a semana que vem, se assim a senhora compreender, porque eu não tenho condições humanas de responder quanto foi aplicado no ano, como no outro, porque aumentou um, porque diminuiu o outro, isso só com os dados técnicos que eu tenho que formalmente apresentar e farei com o maior prazer, como já disse, que responderei a essa. Questão do seguro-desemprego, senadora, não é feito a avaliação de quem deve ou não receber o seguro-desemprego do defeso, do pescador, pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho apenas paga aquele que é credenciado pelo Ministério da Pesca. A regra estabelecida é pelo Ministério da Pesca. E essas regras, aumentou muito o volume dos valores gastos, também por causa, em parte, não tudo, em parte por causa do reajuste do salário mínimo. Aumentou muito o salário mínimo. Como aumentou muito acima da inflação o salário mínimo, você aumentou os gastos com o seguro-defeso. Agora, também aumentou o quantitativo de pescadores. E pode ter erros, nós estamos tentando corrigir. A senhora tem razão em alguns casos, não estou dizendo que não. Agora, nós estamos agindo, inclusive, com o apoio da CGU, junto com o Ministério da Pesca, para cruzar informações, para aperfeiçoar, para evitar fraude. Ainda existe? Existe. Mas nós estamos trabalhando para corrigi-lo. Mas o que a senhora me procurou? Bom, da Confederação dos Metalúrgicos aqui de Brasília, o que tem aqui, senadora, é a sede. O convênio é feito com uma confederação, como a senhora bem sabe, é um órgão nacional. E como Brasília é sede da República, a maioria das grandes confederações tem sua sede aqui. Então, a Confederação dos Metalúrgicos tem a sede aqui. E ela ganhou uma chamada pública, que é um tipo de licitação, para executar esse convênio de intermediação de mão de obra. Não é de qualificação, não. É de intermediação de mão de obra. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Desculpe, porque é muita coisa. Bom, a questão dos 48 sindicatos patronais na área de agrícola tem muita disputa. A senhora sabe melhor do que eu, que a senhora é da área e conhece muito profundamente. Tem muita disputa entre sindicatos e federações de trabalhadores rurais, sindicato e de trabalhadores da CONTAG, agricultura familiar, e disputa também com as patronais, por causa de módulos. Há uma grande discussão, inclusive, em votação no Congresso, do tamanho para ser considerado quem é o quê. Quem é sindicato patronal, quem é sindicato da agricultura familiar e quem é sindicato de pequenos agricultores em si. E isso está realmente por causa da quantitativa de impugnações, de quantitativa de medidas judiciais, que muitas delas tenham o andamento regular. Nós não entramos no mérito, e em nenhum momento o Ministério do Trabalho, na hora da concessão do registro sindical, tendo em vista que há a liberdade de organização sindical, ele entra no mérito. Ele apenas verifica se está sendo cumprido as regras estabelecidas na portaria 86. Cumpriu as regras, coloca durante 30 dias para prazo de impugnação, depois de impugnada, faz a análise da impugnação, concede ou não, baseado naquelas regras. Eu realmente, nessas 48, eu não sei. Eu gostaria, se a senhora não se incomodasse, de a senhora me elencar diretamente esses sindicatos para responder um a um o que houve, o que não houve, se teve impugnação, se não sei. De cabeça, eu não sei.
Está protocolado desde setembro, senhor ministro.
Bom, não sei, no meu gabinete que está protocolado ou em algum gabinete? Senhora? Bom, isso daí eu verifico e a senhora terá a resposta. Eu peço para a minha assessoria, por gentileza, dar uma verificada nisso. Mais alguma coisa da senadora? Eu acho que não. Aqui é o senador Suplicy. Eu repito, senador, o que eu já falei desde o início, que eu tomei a iniciativa de falar logo. A gente tem que saber qual é o contexto e qual é a pergunta para colocar a resposta dentro do contexto dessa pergunta. Na quinta-feira, senador Suplicy, não existia ainda a denúncia da revista Veja. Eu, em nenhum momento, se eu tenho áudio, se eu tenho gravação, de eu falando que avião eu utilizei. Na declaração do Ministério do Trabalho, está dizendo, sim, que eu fui no Maranhão, viajei a Guimarães e, naquela primeiro momento, nós só colocamos o Sêneca porque não tínhamos, isso foi no sábado, meio-dia. A informação eu só fui conseguindo detalhá-la depois. A minha memória não é tão prodigiosa assim. Ela falha porque são muitos compromissos. É muito mais fácil as pessoas conhecerem a gente do que a gente conhecer todas as pessoas. Como é que o senhor vai conhecer os 10 milhões de eleitores que o senhor tem? É impossível. Então, o que eu falei sobre o doutor aí, eu já pedi aqui a eles desculpa porque ele ficou todo ofendido, foi da como está feita a pergunta, que é, o senhor tem relação pessoal? Relação pessoal é uma relação de amizade. Relação pessoal pode ser uma relação mais profunda. Eu não tenho relação pessoal. Eu tenho conhecimento, eu o conheço, eu já tive com ele. Nessa viagem, por acaso, senador Suplicy, foi o dia que eu o conheci. E, por acaso, senador Suplicy, em todos esses eventos que ele foi, tinha programas de qualificação profissional que são feitos em entes públicos. Isso está em jornais, isso está em revistas. Eu não tenho o que esconder. Como eu falei que já jantei com ele lá, eu peguei a agenda para verificar, com jornalista do lado. O senhor sabe que onde tem jornalista não há segredo. Impossível, né? Então, eu não tenho o que esconder. Eu não tenho simplesmente o que esconder. Então, eu respondi nesse contexto. Estigmatizar uma resposta em cima de um contexto para um outro fato ocorrido depois para me botar a pencha, a marca de mentiroso. Não conseguem outra coisa. Então, eu sou mentiroso. Então, eu vou, por isso que eu já falei inicialmente, por isso que eu com toda a tranquilidade expliquei que já o conhecia, mesmo sem ter relação pessoal, na complexidade da relação pessoal, como você pode perguntar, ainda mais no deputado da oposição, né, que vem com todo aquele carinho peculiar que se tem com quem está no governo. Então, eu tomei o cuidado de dizer naquela hora, naquele momento, sem nenhuma denúncia apresentada, que eu não tinha esta relação, respondendo a essa relação. Mas nunca, em nenhum momento, em nenhuma nota, diz que eu não conheço. Não existe essa palavra, entendeu? Agora, eu sou humano. Eu posso ter muitos momentos. Naquele momento, ah, o senhor fez o charme, não é? Porque como hoje eu fui anotando as perguntas. São muitas perguntas, senador. Como é que eu vou guardar todas as perguntas e muitas feitas ao mesmo tempo? Eu anotei e na hora falhou a memória, eu fui cobrar para ver qual era o nome, para não falhar. Foi só isso. O meu crime foi ter falhado na hora do nome. Entendeu? Então, eu quero fechar agradecendo os senhores, agradecendo mesmo que vocês estão dando uma oportunidade que eu não tive até agora de ser ouvido. Vocês estão tendo, ó, me dando a oportunidade de falar sem ser editado até agora. Eu não sei o que vai acontecer na televisão depois, mas eu só queria isso. Eu só queria esse direito. Eu só queria fazer esse debate com a sociedade brasileira. A gente não pode condenar as pessoas sem prova. A gente não pode simplesmente demonizar as pessoas sem dar a elas o direito de defesa. A gente não pode ter uma página inteira acusando e três linhas apresentando o direito de defesa. É isso que eu quero discutir. Eu não quero discutir o direito à liberdade de imprensa, que eu defendo. Eu ajudei a vender jornal. Agora continuo ajudando, né? Porque o que estão fazendo comigo deve estar vendendo muito jornal. Mas, sabe qual é que eu... Qual é a minha sina, senador, desde garoto, desde 13 anos de idade? Nada na minha vida foi fácil. Tudo foi muita luta. Tudo foi muito difícil, desde que eu perdi meu pai. Eu vou continuar nessa luta, acreditando nesse Deus que protege a gente, nesse ser supremo que ilumina a gente, e na verdade que eu aprendi a acreditar com a minha mãe e acredito até hoje. Obrigado.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, para nós concluir.
Uma breve referência ao querido senador Cristóvão Buarque, mencionou que não havia aqui pessoas do PT, não ser eu que ele considera muito independente, mas eu sou o senador do PT e considero excelente. Que avalio como minha responsabilidade aqui procurar sempre esclarecer, então, nas oportunidades, e todos aqui são testemunhas que os ministros do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, estiveram aqui, eu, na medida do possível, sempre estive presente e formulei as indagações como essa para esclarecer bem os episódios que considero importante ser esclarecidos. Muito obrigado.
Eu quero, antes de mais nada, registrar a presença do ilustre e valoroso deputado Domingos Dutra aqui, que nos honra com sua presença, como também do deputado Ezequiel Fonseca de Mato Grosso também, que prestigia esta comissão. Quero informar a ilustre senadora Cátia Abreu que o seu requerimento, baseado no artigo 215 da linha A, diante de que é um requerimento de pedir informação para ministro do Estado, nós tínhamos que ter 9 assinaturas de membros titulares desta comissão, baseado no artigo 215, na linha A. Neste caso, esse requerimento que Vossa Excelência propôs aqui, nós vamos ter que fazer a leitura na próxima quarta-feira, diante da sessão que nós teremos nesta comissão. Concluindo, senhor ministro, antes de mais nada, eu quero agradecer a Vossa Excelência a sua boa vontade de vir aqui, até porque ontem, quando nós estávamos discutindo nesta comissão aqui o requerimento proposto pelo senador Álvaro Dias e a senadora Ana Amélia, com outros signatários, me fizeram um apelo que eu mantivesse um contato com Vossa Excelência, se possível, Vossa Excelência pudesse vir no dia de hoje. E nós temos que ser justos, vamos ser justos. O ministro foi de pronto, quando liguei para ele, me atendeu imediatamente, e me disse, senador Jaime Campos, tenho toda a disposição para amanhã às 9h30 estar na sua comissão. Diante disso aqui, confirmei com todos os senadores que o ministro, britanicamente, esteve aqui, conforme acordado com o presidente desta comissão, às 9h30. Diante de tudo isso aqui, nós temos que fazer justiça à Vossa Excelência. Porque as pessoas, quando estão acuadas, vamos dizer, um termo bem conhecido do meu estado de Mato Grosso, ele não facilitaria as coisas. Então, aqui, eu quero aqui de público reconhecer a vontade, sobretudo, a disposição de Vossa Excelência vir aqui essa comissão e prestar os devidos esclarecimentos, que certamente é muito importante, não para nós desta comissão, para os nossos senadores, mas, acima de tudo, para o povo brasileiro. Desta maneira, eu quero concluir agradecendo a presença de todos os senadores e, sobretudo, o ministro, que veio aqui. Se satisfez ou não satisfez, quem vai fazer a avaliação, com certeza, será os senadores, mas acima de tudo, o povo brasileiro, que com certeza hoje tem alguns milhões de telespectadores nos assistindo pela TV Senado, ouvindo pela Rádio Senado e, acima de tudo, com a participação efetiva de toda a imprensa nacional aqui, que deu a cobertura e imagino que teve algumas que até ao vivo entraram para ver aqui, naturalmente, a fala não só do ministro, como certamente as indagações de cada senador e senadora que eu fiz na manhã de hoje. De tal forma, eu quero agradecer a presença de Vossa Excelência e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado.